Sejam bem-vindos ao podcast da IMV.
Nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então você que declarou, você que quer receber uma direção nessa noite, Deus vai te dar uma direção em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas, Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, não sei se você sabe, se você é um estudioso da palavra de Deus ou não, se você é um curioso, se você é um pesquisador, Lucas, ele foi uma pessoa muito abençoada por Deus. Ele pesquisou profundamente a respeito de Jesus, da vida dos apóstolos, e ele escreveu dois tratados. Lucas escreveu o primeiro, segundo alguns teólogos, talvez seria um livro só, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas aqui na palavra de Deus estão os dois tratados. Primeiro, o Evangelho, o segundo, o Ato dos Apóstolos. E é tão engraçado que Lucas escreve os dois livros para uma pessoa. Ele escreve, ele se dedica intensamente anos da sua vida para abençoar uma pessoa. E o ato dele se dedicar, se envolver e pesquisar fez com que milhares, milhões de pessoas em todo o mundo fossem abençoadas. Quando eu faço a uma pessoa, entenda que isso pode alcançar um crescimento tão extraordinário, que isso pode espalhar de uma forma tão tremenda, que isso pode se exponenciar de uma forma tão grande, tão poderosa. Então, querido, se aplique na palavra de Deus, que Deus, ele imprima em nós uma sede por essa palavra, que a gente não consiga passar um dia sequer sem beber dela, sem se alimentar dela, que a gente não consiga nem um dia ir para a cama sem ter meditado nessa palavra, ou que a gente já acorde desejoso e desejosa, vocês mulheres, de poder ir para ela. Pastor, de manhã, eu sou meio carrancudo, estudo à noite. Ah, pastor, já acordo agitado, estuda de manhã. Porque de noite, quando você apagar, você não vai conseguir ler a palavra de Deus. Porque se eu for ler a palavra de Deus às 11 horas da noite, eu vou dormir no primeiro capítulo, já era. Eu não vou conseguir. Mas nos primeiros momentos, nas primeiras horas do dia, já tem outras pessoas que vão vazar a madrugada. Tem pessoas que conseguem ir até uma, duas, três horas da manhã estudando. Então, você é que define o seu horário. O que eu não posso é deixar de ir para ela. E Lucas, ele foi um cara tão abençoado, em Atos dos Apóstolos, ele começa a descrever tudo aquilo que Deus ele fez através de Jesus e estava continuando a obra através dos apóstolos. E ele libera algumas palavras, já começa o livro ali liberando em Atos 1:8, mas recebereis poder. Poder é uma explosão. É a dinamite, é o dínamos, é o poder de Deus, é uma explosão que não cabe dentro de nós para poder ser testemunha em todos os lugares da terra. Então eu recebo o dínamo de Deus, eu recebo realmente esta bomba de Deus para poder compartilhar. Mas recebereis poder, e esse poder desce no Pentecostes, logo em Atos 2. Mas nós vamos ver que Deus, Ele faz isso e opera isso. Em Atos 2, depois de 10 dias de incessante oração. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas em 2020. Mas tudo vai começar com a oração. Pastor, mas eu estou orando, vai ter que orar mais. Pastor, eu estou orando um pouco, vai precisar intensificar um pouco mais. Lucas 10, 38. Tudo começa na oração. E hoje nós vamos ver algumas pessoas que a presença de Deus bastava para eles. E vamos ver se isso se basta para você. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Grava esse versículo aí, tá? Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém e amém. Fala assim comigo: uma só coisa. Grava isso aí. Pastor, meio de semana aqui, segunda-feira, terça-feira, não estou lembrando quase nada da mensagem mais. Lembra só essa frase: uma coisa só me basta. Se você lembrar isso, se você conseguir gravar isso durante a semana, que uma coisa só te basta, já é o suficiente. Tá bom? Então guarda essa palavra. Pastor, tem dificuldade de guardar. Escreve ela num pedacinho de papel, bota no bolso, bota na sua carteira, escreve no celular, manda uma mensagem para alguém agora. Uma coisa só me basta. Precisa ser gravado isso. Ah, pastor, tem como você mandar essa mensagem para mim? Na célula, o seu líder de célula te manda essa mensagem essa semana. Os líderes de célula vão receber amanhã, né? E você, então, tem o direito também de receber essa mensagem. E eu quero começar perguntando aqui. Eu já sei a resposta, mas eu gosto de perguntar. Eu já sei a sua resposta. Quem aqui quer ser abençoado? Amém? Ou abençoada. Quem aqui quer ser próspero? Ou próspera? Amém? Lembra da palavra que eu falei no início? Quem quer receber uma direção? Amém? Glória a Deus. Então, vai guardando isso aí. É? Em nome de Jesus, segura isso aí. Eu já sei a resposta, né? Eu falei. Mas é bom a gente perguntar, porque a gente sabe que todos nós desejamos isso. Mas eu falei de manhã, né, no culto pela manhã, que se eu proponho em buscar alguma coisa, eu tenho que me empenhar em buscar isso que eu me propus a buscar. Se eu quero buscar algo, se eu quero conquistar algo, eu preciso me empenhar, me dedicar para eu buscar aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu quero. Por quê, pastor? Já não é meu? Sim, a terra já é nossa, a terra que mana leite e mel já é nossa, a terra das delícias já é nossa, ou como o pastor Cadu fala do bispo humano, né? ou o Coca-Cola com picanha já é nosso, mas eu tenho que conquistar. Eu preciso me apossar disso. Eu preciso tomar. Josué e Caleb, quando os 10 espias, eles ali intimidados pelos gigantes, né, pelas cidades fortificadas, infamaram o povo, Josué e Caleb viraram assim e falaram assim: subamos e possuamos. Por quê? Porque gigante é pão. Gigante é pão. O Senhor vai nos dar essa terra, porque Ele nos prometeu. Então, queridos, já é sua. A conquista da prosperidade, da bênção de Deus, já está liberada. Pastor, aonde está isso? Ah, queridos, vai ler a palavra de Deus. Tem mais de 8.000 promessas para nós, na palavra de Deus. São muitas promessas. Nós precisamos entender elas e tomar posse dessas palavras. Nós não podemos aceitar uma situação e parar diante dela. Tem muitas pessoas hoje, por exemplo, no seu trabalho. A pessoa quer uma promoção no seu trabalho. Está buscando uma promoção. Está buscando ali ter um cargo melhor no seu trabalho. Elas querem receber melhor, querem ganhar melhor. Essas pessoas que estão buscando isso, elas estão tentando a todo custo, de todas as maneiras. Elas estão fazendo um curso melhor, elas estão se preparando melhor, elas estão mostrando mais serviço, elas estão empenhando mais, elas estão querendo aquilo realmente, por quê? Porque ela se propôs a fazer isso. Só que a promoção que você tanto busca, Deus já te deu. O Senhor já te deu essa promoção. Ele já nos promoveu. Ele já nos colocou num nível, num patamar, num lugar excelente. Ele já nos levou para esse lugar. Eu só preciso me apossar dele. Pastor, mas você está sonhando. Não, queridos. Não. Não estou, não. Deus, Ele faz coisas tão grandiosas, tão poderosas. E muitas pessoas, ao buscarem uma promoção, que não há nada de errado nisso, no trabalho secular, onde você está, muitas pessoas hoje se encontram estressadas e cansadas. Quem trabalhou muito aí no dezembro, no comércio, por exemplo? O comércio, ele é cansativo em dezembro. O comércio suga a gente. Eu já trabalhei no comércio. Já trabalhei num Natal, eu mas a minha esposa trabalhamos, saímos da loja, era 20 para meia-noite, no dia 24. Éramos os últimos a sair da loja, depois de estar tudo pronto, todo caixa fechado, toda a loja limpa, tinha que estar tudo pronto para quem chegasse no dia 26, já está tudo prontinho para abrir. Então, é cansativo. E muitas pessoas, diante disso, se estressam, estão cansadas. Porque o meu próprio patrão, naquela época, ele virou para mim e falou assim: o mês de dezembro o horário vai estender para todos os funcionários da casa. Você faz uma lista de todos os funcionários e coloca a hora que a pessoa vai chegar e a hora que a pessoa vai sair para mim, que eu vou pagar a hora extra para todo mundo. Pagou nada. Pagou nada, inclusive para mim. Pagou nada. Os vendedores que ganhavam por comissão não acharam ruim, porque ganhavam por comissão mesmo. Mas a outra turma que trabalhava dando suporte a eles, que não trabalhava, que tinha salário fixo, ficou, aí... sem receber, ficou chupando aí um pirulito, porque realmente, mas isso acontece. O que que eu e você então precisamos entender para sermos prósperos, para sermos abençoados, para receber uma direção de Deus? Vamos olhar para o texto, vamos olhar para o exemplo dessa mulher. Duas irmãs e um irmão, casa é conhecida, Jesus sempre ficava ali, Marta era a dona da casa, provavelmente, porque o texto fala que ela hospedou Jesus, ela era a mais velha, a dona da casa, provavelmente ela era a dona da casa. E sempre quando Jesus passava por Betânia, Jesus parava ali. E nesse primeiro momento aqui, a primeira visita, Maria não quis nem saber de botar a mão na vassoura, não quis nem saber de poder preparar alguma coisa para Jesus, ela quis lançar aos pés de Jesus. Ela quis ali assentar e receber, porque ela queria. Algo poderoso ia sair da boca de Jesus. Marta está agitada. Marta está preocupada com os afazeres da casa. Marta, ela está... Às vezes nós estamos agitados. Até por boas razões. Servir não é algo poderoso. Nós ensinamos aqui, né? Jesus ensinou sobre o servir. Marta está servindo. É uma boa desculpa. Estou servindo Jesus. Né? Mas tem momento para tudo na vida. Tem tempo para todas as coisas. Até mesmo para a gente preparar uma refeição. Até mesmo para eu receber uma pessoa. Mas tem um tempo que eu preciso sentar. Como vocês estão agora? Sentar e ouvir uma palavra. Tem que ter esse tempo na nossa vida. A correria, a agitação do dia a dia, ela não pode nos tirar desse lugar, que é a presença de Deus. Se a correria ou a agitação do dia a dia, tem pessoas, por exemplo, que vão para os clubes no final de semana, ou vão para a roça, ou vão para o sítio, vão... Há algo de errado nisso? Lógico que não, eu gosto também, vão para as cachoeiras. Mas você tem que se programar. Se eu vou no domingo, peraí, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ouvir uma palavra hoje. Eu tenho que receber uma direção de Deus hoje. Eu não posso ficar até mais tarde no sítio, que na verdade foi Deus que me deu, ou no clube, que Deus me abençoou de eu poder pagar uma mensalidade ali, e perder uma palavra, deixar de receber uma direção. Então eu preciso entender isso. O que que eu coloco como prioridade na minha vida? O que que é o mais importante na minha vida? Guarda isso. Então, queridos, Maria, ela simplesmente se assentou ao lado de Jesus. E quando Marta começa a falar com Jesus, se direcionar a Jesus a respeito de Maria... Jesus vira e fala: Marta, Marta, você está preocupada demais, mas uma coisa só, fala assim, uma coisa só, te basta, uma coisa só, nos basta. A gente acha que é dinheiro que nos basta? Mentira, tem um monte de gente cheia de dinheiro aí, né, que estão aí desesperado nessa hora, estão cheios de dinheiro e estão desesperados, então não é o dinheiro que nos basta. Ah, é ter uma casa bonita que nos basta. Mentira. Tem um monte de gente que tem casa bonita aí, que nessa hora está passando uma necessidade, porque ele não tem o que você tem. Ah, pastor, eu tenho que ter um carro do ano. Mentira, não é isso que te basta. É proibido ter essas coisas? Eu não estou dizendo isso. Não é proibido ter essas coisas. Mas uma coisa só me basta. Se eu tenho ela, eu tenho tudo. Por quê? Porque as outras coisas me são acrescentadas. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, meu reino, minha justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. É o reino dele. É a presença dele, eu tenho que valorizar essa presença. Eu tenho que amar essa presença. Então, queridos, vira para a pessoa que está do seu lado assim, Deus quer falar contigo. Jesus está te chamando para relacionar contigo. O Espírito Santo quer te ensinar nessa noite. Olha bem, Deus, ele quer falar a algumas pessoas, ele quer falar a todos nós, porque Deus não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala. Jesus está nos chamando a um relacionamento, uma vida de relacionamento. E o Espírito Santo quer nos ensinar muitas coisas. Tem gente que acha que o Espírito Santo só ensina, dá rajada de mistério, né, e tudo, e dá, né, e... Mas, queridos, o Espírito Santo ensina em todas as áreas da nossa vida. Ele fala em todas as áreas. Ele fala como ser um melhor marido. Ele fala em como você ser um melhor pai. Ele te ensina em ser um bom patrão. Ele te ensina a ser um bom empregado, um bom servo. Ele fala em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele quer falar a muitos. Mas quem são essas pessoas que Deus vai falar? Aí começa as chaves agora. Fala assim, Deus vai liberar algumas chaves agora. Vou liberar três. Tá? Três nesta hora. Quais pessoas que serão essas? Essas pessoas o quê? Que Deus quer falar, que Jesus quer relacionar e que o Espírito Santo quer ensinar. Quais pessoas serão essas? Primeiro, primeira pessoa que Deus quer falar é os filhos. O pai fala ao filho, o pai ensina ao filho. O bastardo, aquele que não quer receber a paternidade, aquele que não aceita os conselhos do pai, aquele que não recebe a direção do pai, esse não é filho. Não é filho. Então, quem o pai fala? Quem o pai ensina? O pai senta e fala com o filho. Agora, Jesus conta uma parábola. E ele fala o seguinte. Acho que é do servo infiel. Jesus dá uma palavra. E a pessoa vira e fala que vai fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Ele foi e não fez. Jesus dá outra palavra a outra pessoa, dá a mesma palavra a outra pessoa, e ela fala que não ia fazer, mas o que ela fez? Ela fez. Quem que obedeceu ao pai? A segunda. A segunda que obedeceu. Mas adolescentes gostam de retrucar, né? Quando a gente fala, o pai fala, a mãe fala, eles logo, né? É natural, né? Eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu já tinha esquecido se eu fiz isso com a minha mãe e com o meu pai. Né? Quando a minha filha faz isso comigo hoje, eu acho que eu já me esqueci, né? Que eu fazia isso com meu pai, mas com a minha mãe. Retrucar. Né? Mas eu nunca deixei de fazer. Eu nunca deixei de fazer. Eu retrucava. Algumas vezes. Eu falava até que não ia. Ah, mas se não fosse. Ah, mas se não fosse. Identificou? Entendeu, queridos? Mas o pai ensina o filho que quer ouvir. Agora, o filho que não quer ouvir, o filho que não honra o pai, uma palavra é poderosa sobre ele, é forte sobre ele. Eu não queria falar isso. Mas o filho que não honra os pais, a Bíblia fala que os dias dele na terra serão encurtados. Mas a honra, ela precede a bênção. Se eu honro, eu estou protegido, eu estou guardado. Se eu ouço e me movo nessa direção em obediência, eu estou guardado, eu estou protegido. Então, filhos, ouve. Ouve o ensinamento do teu pai. Davi, queridos, ele foi um exemplo de obediência. Davi, ele foi um cara fantástico. Vamos lembrar um pouquinho da história dele, pequenininho ainda, novinho. Os irmãos ali, mais fortes, aparentemente bonitos, seriam os playboys hoje, os caras bombados, né, os caras fortão, né, e tal. Aquela galera, os irmãos de Davi, os caras de uma aparência bonita. Mas na hora que mandava fazer alguma coisa, quem que tinha que fazer? Davi. Vai pegar água. Quem que pegava? Davi. Vai cuidar das ovelhas. Quem cuidava? Davi. Vai levar alimento para os irmãos. Quem que levava? Davi. Ah, o seu pai mandou te chamar, Davi. Você está cuidando das ovelhas? Ó, vamos lá. Tem um homem lá em casa lá que está te esperando. Aí Davi deixa as ovelhas lá e vai. Olha o que gerou na vida desse cara. A obediência, o que gerou. Entendeu, Gustavo? Olha a obediência em ouvir os comandos do pai. O pai diz, Davi, vai cuidar das ovelhas, e ele foi. Davi, vai levar alimento para os seus irmãos, e ele foi. Davi, vem para receber a unção, e Davi vem. Isso desencadeou em Davi algo poderoso. Olha a honra que veio sobre ele. O reinado de Davi foi 40 anos. O maior rei de Israel de todos os tempos. Davi, um cara adorador por excelência, um cara que nós aprendemos muito com ele. Então, o rei Davi, queridos, ele começa toda a sua vida entendendo o que Maria começou a fazer. Maria queria só ouvir Jesus e sentava ali. Davi sabia que uma coisa só bastava a ele. Quando Davi vai levar os alimentos para os seus irmãos, que estão ali acampados, para batalhar, e Davi vê aquela situação daquele gigante afrontando o exército de Deus, Davi não entende aquilo ali. Davi fala, peraí, quem que é esse cara? Não, Davi, o cara é um gigante poderoso, os irmãos dele, tirando Davi, Davi falou, não, esse cara é um incircunciso. Vai lutar contra o exército de Deus. Queridos, quando o gigante aparecer na sua frente, você derruba ele com a pedrada. Nada para na sua frente. Davi vira e fala assim, ele vem contra mim com espadas e lança, né, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você entrar numa batalha sem ser no nome do Senhor dos Exércitos, você vai ser estraçalhado na batalha. Não entra na guerra se não for do lado do Senhor, não. Mas se você entrar com Ele, você já não é vencedor, não. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. O gigante ficou zombando ali, 40 dias zombando do exército de Deus. Nem o rei, nem Saul, ninguém se apresentava para batalhar com ele. Mas Davi foi. Davi foi e venceu. Os gigantes se apresentam diante de nós. Se a gente aplicar isso na nossa vida hoje, os gigantes vão se apresentar no ano de 2020, eu tenho que te falar isso. Eu não sei qual o gigante que vai se apresentar, mas se você tiver com as armas certas, e quem te dá essas armas é o Senhor. Leia Efésios 6 depois, entenda isso. Que você vai entender o que Deus ele está te falando. Se você se encher dessa presença de Deus, se você entender que Ele te basta, que você precisa dEle em primeiro lugar, da presença dEle, do seu amor, da sua paz, do Espírito Santo dentro de você, te enchendo, você não vai temer mal algum. Nada vai parar você. Nada vai fazer com que você se frustre. Não é uma notícia triste que vai chegar. Jesus, em alguns momentos que ele operava a cura, no meio do caminho, alguns enviados do capeta, né, de Satanás, vinham de lá para cá, falava, não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais. Aí Jesus fala, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo porque eu vou lá e a sua filha, ela está só dormindo. Ela não está morta. Notícias, queridos, ruins, elas chegam todos os dias. Mas qual a minha reação e a sua reação quando recebemos ela? Se a primeira atitude minha e sua for orar, entregar diante de Deus, nós vamos receber uma palavra, uma direção. E nós vamos nos mover nessa direção. Agora, se eu ficar, ao receber essa palavra, murmurando, reclamando, só vai piorar a situação. Só vai piorar. Ah, eu recebi um diagnóstico, pastor, de uma doença que não tem cura. E aí? Qual o problema? Se eu partir hoje, já estou no lucro. Entendeu? Já estou no lucro. Se Deus curar, Ele é Deus. E se Ele não curar? Continua sendo Deus. Entendeu? Então, ah, mas vou sentir saudade, vou sentir falta. É lógico, queridos. Não estou dizendo que a gente, né, não tem sentimentos. Mas uma coisa só me basta. Então, primeiro, Deus fala a quem mesmo? Aos filhos. Tá? Deus fala aos filhos. Deus quer falar aos filhos. Jesus relaciona com quem mesmo? Os filhos. Os irmãos. O Espírito Santo ensina quem mesmo? Os filhos. Poxa vida, como é que o Espírito Santo vai ensinar uma pessoa que não quer ser ensinada? Ele até deseja, mas a pessoa não quer. Essa é a primeira chave. Segundo, quem são essas pessoas? Pessoas ocupadas ou disponíveis? Entenda que pessoas ocupadas, como eu disse no início, são pessoas que têm bons motivos. Pastor, eu tenho que cuidar do meu filho. Pastor, eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho que cuidar do meu esposo. Pastor, eu tenho que cuidar da minha casa. Elas têm bons motivos. Não estou dizendo que não é um bom motivo. É um bom motivo. Mas não é o essencial, a essência. Não é o que primeiro eu preciso fazer. O seu esposo não vai morrer de fome se você vier aqui e orar uma hora, duas horas. Ele espera um bocadinho. Depois você chega em casa e faz uma comidinha para ele. Hã? Dá um reforço para ele. Ou então deixa lá uns combos lá preparados para ele. Hã? Deixa alguma coisa lá. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Venha para cá. Venha orar. Desfrute daquilo que Deus está destilando agora. Deus está destilando algo. Tem uma água jorrando, querido, incessantemente. Essa água está sendo liberada. O trono de Deus, Ele está aqui, querido. Presença de Deus, nós temos que nos lançar nela mais. Não vai ser tirada. Essa ninguém te tira. Se você receber do Senhor, ninguém te rouba. Não tem ninguém que vai te roubar isso. Não é ninguém lá fora que vai lançar uma palavra para você. E quando você, alguém lançar uma palavra contrária, uma notícia ruim. Ah, rapaz, eu já estou na presença de Deus. Eu já tenho tudo. Fica tranquilo. O Senhor é o meu tudo. Então, nada vai te roubar dessa presença. Mas, para isso, tem que ser intencional. Muitas das pessoas acham, né, que a presença de Deus, ela é automática. Não, tem que ser algo intencional, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Jesus chama três dos seus discípulos e fala assim, vem comigo, vamos subir o monte. Subir o monte requer esforço, requer empenho. E quando eles ali chegam, a nuvem, a presença de Deus envolve todos eles. E ali ouve então a voz de quem? De Deus. Na nuvem, na presença, tem voz de Deus. A voz de Deus ecoa. Né? Deus fala. Terceiro, para a gente ir finalizando, que nós vamos cear. Nós precisamos amar a Deus e a palavra dele. Queridos, não tem nada mais precioso. Não tem nada mais precioso. Amar a Deus e a sua palavra. Eu preciso amar a Deus e a sua palavra. Deus, ele é o Deus que faz coisas grandes, coisas extraordinárias, mas o extraordinário já diz é extra, extraordinário. Agora o ordinário, no dia a dia, eu e você que somos responsáveis por ele, em buscar. O ordinário, é eu que vou. Né, para esse lugar, eu que vou, eu que desejo, eu que quero, eu que tomei uma decisão, eu que desliguei o celular, eu que desliguei a televisão, eu que saí das redes sociais, eu. O celular, querido, é bom demais, mas pode se tornar, né, uma arma na sua mão que vai te roubar o tempo. E o inimigo, ele não é bobo, a gente sabe disso. Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, menos tempo nós vamos passar com o Senhor. Menos tempo. Então, vamos desligar. Desliga o celular. Sai de perto dele. Né? Tem gente que dorme com ele debaixo do travesseiro. Não faça isso. Não faça isso. Bota ele bem longe. Local de dormir, é hora de você ter um descanso, para você ter um dia produtivo no outro dia. Amar a Deus e a sua palavra faz com que todas as coisas, elas cooperem, para que eu e você possamos ser abençoados, prósperos, felizes. Nós não devemos nos preocupar com as posições, com os prestígios, com a glória dessa terra, nós precisamos apenas nos envolver com a presença. Porque se assim nós nos envolvermos com essa presença vai nos conduzir para a posição, né, estratégica de privilégio, a posição onde Deus quer nos colocar. Queridos, não seja infiel. Eu já contei aqui essa história, mas eu vou fechar antes da gente ir para a conclusão. Um certo dia, um cara, esposa sabe quem é, não vou falar o nome, ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus e ele se apaixonou por Jesus. Se apaixonou e falava de Jesus para todo mundo. E no primeiro mês que ele estava na presença do Senhor Jesus, ele estava num trabalho, e ele teve um rendimento de R$700 naquele trabalho, R$700, ele com alegria, tirou a décima parte, e entregou para o Senhor. Quanto que ele tirou para o Senhor? R$70, para o Senhor, entregou. E o negócio cresceu assustadoramente, a empresa explodiu de crescer, os negócios dele avançaram, ele criou uma rede de negócios, expandiu. No segundo mês, ele teve um rendimento, isso há quase 30 anos atrás, tá? 20 e tantos anos atrás, ele teve um rendimento de R$7.000. Quanto que ele deu de dízimo? Hein? Quanto que ele deu de dízimo, Maristela? A Maristela acertou. Ele deu 70, Maristela. Mas quanto que ele tinha que dar, Maristela? 700. Sabe quanto que ele deu, Maristela? 70. Ele brincou com Deus. No terceiro mês, o negócio explodiu mais ainda. O negócio cresceu assim de uma maneira, ganhou proporções que ele nem imaginava. E o cheque dele, naquele mês, de todos os negócios, de toda a comissão, seria 28 mil reais. 28 mil reais. Só que ele não recebeu esse cheque até hoje. A empresa fechou as portas, o dono da empresa montou num jatinho com uma mala cheia de dinheiro e foi embora do país. Não pagou ninguém, nem ele, nem mais milhares de pessoas que tinham salários monstruosos. Mas ele brincou com Deus. Queridos, a presença de Deus, ela é séria. Ela pode nos matar. A presença de Deus não é brincadeira. Às vezes nós somos novos, né? E o jovem, ele é intenso, e é bom ser intenso. Mas a presença de Deus, ela é séria. É algo poderoso. Ela pode nos fulminar. Ananias e Safira morreram, literalmente, né? Eles morreram. Você conhece alguém morto que está andando igual zumbi por aí? Tem um monte por aí. Não morreu literalmente ainda, mas está andando por aí. A presença é séria. Essa mulher, para a gente fechar, Maria, ela é a mesma, lembra aqui nas pregações passadas aí do pastor Cadu? Ela é a mesma que vai fazer o quê? Ó, sobre Jesus, o perfume. Maria valorizava tanto a presença, ela queria ouvir tantos ensinamentos, que ela deu o que ela tinha de mais precioso na vida dela, toda, né? Tudo aquilo que ela guardou uma vida toda para o casamento dela, todas as economias dela, ela pega, cadê o negócio? Ela pega, né, e derrama na cabeça de Jesus. O perfume mais precioso ela vai e derrama. Aquilo ali ela guardava para o casamento, para ungir o seu esposo, para honrar a ele. Mas ela honra o noivo, ela honra aquele que é o mais precioso, aquele que, né, vale mais. Mas tem Judas no meio, o Judas está ali no meio dos discípulos, o Judas fica endemoniado. Quando você é exagerado em alguma coisa, quando você é intenso em alguma coisa, quando você dá tudo, as pessoas vão ficar incomodadas. As pessoas vão ficar ali endemoniadas, porque como é que pode? Essa pessoa é maluca ou é maluca? Não é possível. Mas uma coisa só nos basta. Uma coisa só nos basta. Se eu entrego tudo. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, essa mulher faz isso e derrama. Uma semana antes de Jesus ser crucificado. E Jesus falou com Judas assim, opa, peraí, fica quieto. Ela está fazendo uma boa ação para comigo. Ela está antecipando a minha unção. Aquilo que era feito logo lá, no terceiro dia, quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus, ele já não estava lá. Já tinha sido feito por Maria de Betânia. E Jesus falou, aonde o evangelho for pregado em toda a terra, o nome dessa mulher será lembrado. Aonde o evangelho for pregado. Entenda isso. Jesus liberou uma unção aqui nessa noite. Você foi ungido. Agora, como que você vai reagir durante o ano? Como que você vai caminhar? Se você vai reconhecer que Ele é o bastante, que Ele é o seu tudo, que Ele é essa coisa que te basta, uma coisa só te basta? Se isso for suficiente para a sua vida, se você se envolver de tal maneira, se você se lançar completamente aos pés dEle, se você entender que a graça dEle te envolve, ela te cobre, e você entende que Ele é o seu tudo, Deus, Ele vai fazer de você um favorecido. Deus, Ele vai fazer de você uma pessoa onde o seu nome vai ser lembrado. De que maneira? Aquele ali, ele se lançou completamente na presença. Aquele ali deu tudo o que ele tinha. Aquele ali deu o melhor que ele tinha. Queridos, Deus não precisa de sobras. Deus não precisa de uma hora sua de oração. Não. Ele continua sendo Deus se você orar ou não. Ele não precisa. Agora quem precisa sou eu e você. É nós que necessitamos. Então que eu e você tomemos uma decisão de nos lançar completamente nessa presença, nos envolver a ela de tal maneira que nós vamos nos bastar com essa presença. Fique de pé, Ministério de Louvor, por favor.